que é o Christian de Lima, ele é o coordenador do MUSCAP, Museu dos Capuchinhos. Bom dia, Christian, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Esse dia é um pouco estranho.
Com uma chuva louca, né?
Uma chuva louca.
E trazer também a Xanaísa Melo, que é a restauradora do museu. Falei certinho teu nome,
Xanaísa? Isso, Xanaísa. Tudo
seja
bom?
Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Bom dia ao pessoal que está nos ouvindo também.
Obrigada. Gente, olha só, o MUSCAP abriga e, nessa semana, especificamente na quinta-feira, tem dois grandes eventos. Tem o Jogo do Brasil e, na sequência, logo ali, tem a exposição, tem este espaço aberto, né? Capuchinhos, 125 anos. Vamos falar um pouquinho disso, Christian?
Vamos. Eu acho que quem já acompanha a nossa presença aqui no teu programa, né, Beverly, sabe que a gente participa e está sempre tentando atuar. E eu acho que através das exposições é muito marcante isso, mostrar todo o trabalho que é feito dentro do museu, né? Que o museu é um espaço mais interno, mas que através dessas exposições, dessas atividades, tenta mostrar todo esse trabalho que essa equipe está realizando. E agora, então, com a abertura dessa exposição, que é uma exposição comemorativa. Nós tivemos exposições de artistas, exposições de música, de parcerias com outras instituições, mas essa é uma exposição do museu, que é para comemorar os 125 anos dos Freis Capuchinhos no Rio Grande do Sul e 80 anos da criação da província deles, né? Então, uma exposição que vai revisitar essa história deles aqui, desde a chegada deles em 1896, trazendo alguns elementos através do nosso acervo, né, Xanaísa? Fotografias, algumas peças do acervo, alguns textos explicativos, vídeos. É uma exposição muito visual, né? A partir de imagens, principalmente.
Uma exposição bem rica, que traz um pouco desse nosso acervo, né? Nós que trabalhamos com essa parte da conservação da história dos Freis. Então, é uma oportunidade para o pessoal poder visitar e observar um pouco do que foi o cotidiano deles, como vem se desenvolvendo através do acervo, que são coisas que geralmente não estão visíveis, né? Ficam nas reservas técnicas por questão de conservação. Então, essa exposição é uma oportunidade para a comunidade ter acesso a esse acervo, né? E poder nos visitar e conhecer um pouco mais dessa trajetória deles aqui em Caxias e no Rio Grande do Sul.
Uma coisa interessante, a gente está falando especificamente, né, desta exposição. Já vou falar aqui para o pessoal se agendar, viu, gente? Dia 24, às 19 horas. Já vai ter terminado o jogo, o pessoal pode sair de cá, dar tempo, se relaxar um pouquinho e curtir, né? Depois você vai ter todo um período de visitação que vai aí até março do ano que vem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, a gente vai esmiuçar depois a exposição, é sobre o trabalho feito, né, destes 125 anos de presença, que a exposição pretende mostrar, né, em frames, em momentos, né, marcantes. Mas, obviamente, se a gente parar para pensar, né, toda a história dos Freis Capuchinhos em 125 anos de presença no estado do Rio Grande do Sul, da província, ou mesmo aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, a gente começa a pensar que realmente tinha um espaço para um museu. E muita gente acha que o museu é só para as coisas dos Freis, e não é, né? Tem o espaço de dialogarte, tem o espaço de conversação, tem os livros raros que estão ali disponíveis para a comunidade, tem essas questões que abrem com a sinergia daquilo que também os Freis fazem, que é defender a vida. Então, natureza, ecologia, outras formas de expressão, a arte sacra, que, embora a gente esteja numa região com vocação para a fé, para a religiosidade, não tinha um espaço específico para a arte sacra, né? E eu queria ouvir vocês, porque vocês estão lá dentro todos os dias, obviamente sabem disso tudo, mas a comunidade, às vezes, fora, nem percebe que tem tudo isso, né?
Sim. E é muito importante isso que tu falaste, Beverly, porque o museu, ele é um espaço cultural. E todo museu é um espaço cultural. E quando se firma, eu acho, um espaço cultural, a primeira questão é um compromisso com a comunidade. Então, tu tem que pensar que aquele espaço ali, o que está sendo feito, o que é planejado, o que ele está comportando, é para ser mostrado para alguém. E quando a gente está falando, principalmente aqui dos Freis Capuchinhos, que é um museu que resguarda essa história, a gente está pensando que a comunidade tem um carisma pelos Freis muito grande, né? Nesses 125 anos. E tu falaste que tem uma diversidade no acervo. Os Freis, eu acho que eles sempre tiveram muito mais liberdades, né, do que outras instituições religiosas. Então, tem todo um contexto social que eles estão envolvidos. tanto que foi difícil fazer alguns recortes para essa exposição, uhum. porque eles têm atuação na área da saúde, atuação na área educacional, da cultura, principalmente.
Cultura, comunicação, né? Partes de poder levar para a comunidade, né? Toda... Acho que todo esse trabalho social, né? O espaço do museu, assim como vocês falam, parece que, às vezes, o museu é muito fechado. Se a gente fala com a comunidade, parece, ah, eu nem sabia que tinha um Museu dos Capuchinhos. Então, estando aqui e fazendo as exposições, é uma oportunidade de levar essa história para, né, para eles e ver que não é só essa parte religiosa, mas que eles faziam muito mais, né? Também através desses acervos, parte da educação, da parte social, até da parte de lazer, e que ainda continuam atuando, né, também assim na Sim, sociedade.
Porque eles tiveram um contato direto, né? É um museu que guarda uma história praticamente uhum. viva, porque eles têm um contato direto. Quanta gente assinou o Correio Rio-Grandense, quanta gente estudou aqui na frente, no Colégio Santo Antônio, que tudo, né, põe um marco aqui no
Isso,
bairro.
Isso, ou que frequenta, que ajudam aqui na igreja, né, até a própria Missa Maranata também, que vai acontecer agora em dezembro. Então, muitas vezes, nós nos achamos, até quem participa aqui da comunidade, se acha através das fotografias, uhum. dos recortes que a gente faz. E é bem interessante poder mostrar isso, a participação da comunidade que se envolve Sim. também, né, através dos acervos, assim.
E claro que também tem, né, toda uma parte religiosa, o imaginário, tem os livros que tu comentaste, Beverly, uma biblioteca com mais de 25 mil livros, livros raros, livros atuais para pesquisa, para estudantes, universitários, de escola. Essa coleção de obras raras, que alguns também vão estar expostos,
uhum,
né?
Isso.
Nessa exposição. A gente recortou um pouquinho de cada acervo para que todo mundo possa conhecer desse primeiro contato, quem não conhece ainda com o museu e com essa história dos freios, né?
Bacana, eu acho muito legal. Eu tô falando isso, gente, porque nós deveremos, em algum momento, derrubar a barreira, né, de entrar no museu, de entrar numa galeria, porque é pra todo mundo. Tinha, assim, essa pecha, né, de que isso era uma coisa, esse tipo de acesso era pra quem, sei lá, mais culto, mais, uhum. mais elitizado, é pra qualquer pessoa interessada em ser alguém, né, em ter acesso a linguagens diferentes. E a gente, às vezes, viaja, vai, sei lá, no Museu do Amanhã. Vou usar um exemplo que é típico, né? Mas podia ser o Marx, podia ser qualquer Sim. outro, né? Mas o Museu do Amanhã, e muitas vezes a gente sai, né, da sua cidade aqui na Serra, vai pra lá, no Rio de Janeiro, eu vou lá visitar o Museu do Amanhã. Mas tem outros museus, não só o uhum. MUSCAP, né? Tem o Museu Municipal também.
Vários aqui, né?
Com espaços, uhum. o que eu quero dizer é isso, com espaços, o museu entendeu também, né? Que tem que ser um espaço aberto. Então, shows acontecem, bate-papos, uhum. debates, musicalização, o próprio MUSCAP abrigou uhum. apresentações de teatro, né? Essa é a ideia, que as pessoas, elas fiquem dentro, junto com as suas memórias, né?
Sim, é aquilo que eu sempre digo, né, Beverly? O público do museu a gente já tem. Bota lá que vai ter exposição, a gente sabe que eles vão vir. Uhum. O que a gente tem que buscar é o não público, né? Pessoas, a gente tem projetos muito interessantes que é ligado com as casas lares, com essas casas de acolhimento. Então, sempre que a gente tem uma exposição, por exemplo, uma atividade maior, é pensado uma série de outras atividades para trazer essas crianças até o museu, algumas restrições, com grupos, reviver, sei lá, agora vários, né? Mas vários. Estejam aqui pela região, ou de escolas, porque é justamente isso, trazer talvez quem não tem esse contato ou que colocam os museus, esses espaços em algum pedestal achando que não se pertence a isso, né?
Que a gente
não é verdade.
Né, que nós conversamos muito, o museu tem que ser um espaço de interatividade. Não adianta eu estar ali fazendo meu trabalho se eu não poder apresentar isso e mostrar essa importância que eu acredito ter, que é a história, né? Vai partir primeiro da onde? Da sua história. Você valoriza através das suas vivências, recortes, fotografias. Então, o museu é um espaço para isso, né? Então, a gente tem que romper com essa barreira, que é um lugar elitizado, um lugar fechado, que só abriga a velharia, o que a gente escuta, né? E aquela outra questão que o pessoal não trabalha, Sim. né? O que que tu vai lá ver no museu? Não, é muito ao contrário. O museu, ele vem, o conceito de museu, ele vem crescendo e abrindo cada vez mais espaço para o cidadão poder atuar dentro desses espaços. Então, eu acho que aqui na nossa cidade é um caminhar e um despertar para essa consciência de que, pessoal, vocês podem ir ao museu, vocês podem visitar, vocês podem interagir. Vocês pertencem a esse espaço. Então, trabalhar com essas pessoas talvez, que têm menos acesso, digamos assim, menos conhecimento, para nós é muito prazeroso, porque tu está oportunizando, né, para essas pessoas... um pouco mais da história, tanto dos freios capuchinhos, de associar o contexto delas, né, a própria história deles, para eles poderem valorizar e ver, não, eu sou pertencente a esse espaço, claro. Eu posso atuar nesse contexto.
São 10h50, daqui a um pouquinho já vou ter que encerrar o programa, como passa rápido, né?
Boa.
Mas, boa. Mas, de qualquer forma, é interessante, às vezes a gente fala essa questão de acesso ou não acesso. Gente, o acesso foi dado, né? Talvez o que a gente precise trabalhar é a sensação de perceber aquilo como um valor, né? Perceber que aquilo é bom para você, né? Então, fica a sugestão, o convite. Vou reforçar, dia 24, quinta-feira, a abertura da exposição Capuchinho, 125 anos, presença, missão e carisma. Para fechar, Christian e Xanaísa, me contem um pouquinho, assim, sobre essa questão da curadoria, quem fez, porque falar de si mesmo é mais difícil, então, para os freios deve ser bem, bem difícil, sim, né? Então, tem todo um trabalho de quem é especialista para fazer curadoria e apresentar para o público.
Quando nós pensamos nessa exposição, que está tendo uma série de comemorações, né, dos 125 anos, e o fim, então, vai ser essa exposição aqui no MUSCAP. E Frei Celso, então, auxiliou Raquel e eu para pensar em separar alguns temas, o que abordar ou não. E depois, então, junto com a Xanaísa, nós começamos, que a Xanaísa tem, então, esse olhar mais de saber os acervos, onde que estão, alguns especiais, a procurar, pensar o que, que dialoga com o quê, para que também... Por mais que tenha uma diversidade de assuntos e temas lá dentro, todos têm que caminhar na mesma linha para que se crie essa história, né? Então, é sempre um trabalho em conjunto para pensar, para escolher e para montar, que é o que está mais dando trabalho agora.
Dá bastante
que
trabalho.
Está bem diferente essa exposição das outras, né, que o museu fez.
Mas é um trabalho bem de... Da ideia de expografia, né? O trabalho de equipe, da curadoria, mas é um pouco do conhecimento de cada um lá dentro, né? Porque sem a equipe, a gente não consegue trabalhar e trazer
vai se construindo
aos poucos.
Então, deixa o convite do que esperar, efetivamente. Vocês já falaram, né, que vai ser uma exposição muito visual, mas deixa o convite, então, para a comunidade e o tempo de visitação. Eu sei que a abertura sempre é especial, né? É diferente, mas depois tem todo um espaço,
sim,
né?
Depois, quem não puder ir na abertura, mas espero que todo mundo vá... Dia 24, do dia 25 ao dia 31 de março de 2023. A gente deixa um tempo grande que é justamente isso, para poder participar de projetos, trazer escolas, fazer essas visitas, né? Fica esse tempo bom, mas quem puder vir na abertura, estaremos todos lá esperando para poder conhecer um pouco de acervos raros, um pouco de livros, de fotografias, de vídeos. Que são, tá tendo um trabalho muito bacana com vídeos. Para que todo mundo conheça um pouquinho do que o museu faz, nos visite, e ainda mais agora, né, que acalmou supostamente um pouco a pandemia, então que...
Dá para ir, né?
Dá para aproveitar.
Gente, não precisa reservar convite nem nada, é só chegar,
só
né?
Chegar.
Às 19 horas, gente, é um espaço muito bonito em Caxias do Sul. Leve família, leve conhecidos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o que é bom para mim... pode ser bom para o outro. Então, às vezes, a gente espalha uma notícia que a gente nem tem certeza, mas essa é verdadeira, fidedigna, né? Então, você pode espalhar para todo mundo.
Com certeza.
E ir junto para a exposição, né?
Estaremos esperando.
Esperamos, contamos com a presença do pessoal.
Obrigada, Xanaísa, pelo teu trabalho, viu?
Eu que agradeço.
Obrigada, Christian, pela presença.
Eu que agradeço, Pedro. Sempre uma alegria estar aqui contigo.